Olá, muito bom dia. Você ligado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Nesta segunda-feira, estamos começando a nossa programação e a semana já começa com novas informações, mais informações para que o produtor rural possa estar atualizado, principalmente sobre a questão do Fundo Rural, porque algumas mudanças foram feitas no governo e é isso que a gente vai entender nesse momento. A Folha de São Paulo trouxe uma manchete nessa segunda-feira dizendo que o governo federal desistiu da ação contra a bancada ruralista, essa é a manchete, e pode perder 17 bilhões de reais, ou seja, a ordem para se entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para suspender a resolução do Senado que ia buscar proibir a cobrança retroativa do Fundo Rural foi abortada e está assim até a segunda ordem. Essa é a manchete da Folha de São Paulo, foi dada pela jornalista Mônica Bergamo. E para a gente entender um pouco mais do que isso significa para o setor, principalmente, e também, é claro, a gente vai discutir os impactos para o governo, a gente vai conversar agora com o Marcos da Rosa, presidente da ProSoja Brasil, que já nos faz companhia nessa manhã de segunda-feira. Direto de Canarana, no estado de Mato Grosso. Marcos da Rosa, muito bom dia para você, seja bem-vindo.
Bom dia, Carla, e bom dia a todos os nossos amigos e amigas produtoras que estão nos assistindo nesse momento.
Marcos, antes da gente entender quais são os impactos, vamos entender o que quer dizer essa decisão? A decisão diz, ou a manchete da jornalista Mônica Bergamo diz: o governo federal abortou até segunda ordem a ideia de recorrer ao STF para tentar derrubar a resolução publicada no Senado que beneficia os ruralistas ao proibir a cobrança retroativa de suas dívidas com o Fundo Rural. O que isso quer dizer na prática, Marcos da Rosa?
Na prática, é o seguinte, Carla. A Mônica Bergamo, ela é uma jornalista. Eu, Marcos da Rosa, tenho um diploma de engenheiro agrônomo. Portanto, nenhum de nós dois somos advogados para explicar juridicamente o que está acontecendo com o Fundo Rural nesse momento, Carlinhos.
É isso mesmo. Fato é, né, Marcos, que, portanto, pouca coisa muda a partir desse momento, certo? A
Não,
cobrança
Carla,
segue.
vamos analisar da seguinte maneira. Primeiro, a Folha está colocando uma manchete que ela pode não ser verdadeira. Ela,
Certo.
na maneira que ela está colocando aí, primeiro, ela está dizendo que está perdoando dívida do setor rural, que é o setor que produz, que segura o PIB brasileiro, que as carteiras de trabalho são as assinadas no momento desses quase 14 milhões de pessoas desempregadas. Quer dizer, é uma matéria pejorativa para o setor rural. E ela, além dela ser pejorativa, ela está olhando sobre um lado jurídico, do lado jurídico que diz que a resolução do Senado acaba com o passivo do Fundo Rural para o produtor. Esse é um olhar jurídico de um lado e ela resolveu utilizar esse lado jurídico. Agora, temos outro jurídico, que inclusive é o nosso jurídico da ProSoja Brasil, que diz que a constitucionalidade do Fundo Rural, a partir da votação do Supremo Tribunal de 6 a 5 a favor desta constitucionalidade, é o que está valendo no Brasil hoje, independente ou não de resolução do Senado, Carlinhos.
Agora, Marcos, além da gente não ter essa mudança, a gente tem que entender, portanto, esse peso que tem a decisão do Senado, que foi tomada há alguns meses, naquela votação de 6 a 5, que trouxe de volta a constitucionalidade para o Fundo Rural, e essa
A do
resolução
Supremo,
do
Carlinha, só te
Supremo,
corrigindo, do
perdão,
Supremo,
perdão,
você falou
verdade.
Senado, ok.
Sim. E contra essa resolução recente do Senado. Então, é importante, nesse momento, entender o peso dessas duas decisões e saber qual que vai continuar valendo ou qual vai ser acatada pela Receita, porque no prazo ela vai continuar cobrando os impostos, certo?
Ok, Carlinha. A Receita, ela pode ter um entendimento que. E aí vamos analisar. Segundo a decisão do Fundo Rural, do Supremo Tribunal, lá no final de março,
Sim.
disse que o Fundo Rural é constitucional. Então, estabeleceu-se um prazo de que passado é de 30 de abril para trás.
Tá.
E presente é de 1º de maio até 31 de março.
Certo.
Se presente é constitucional, então, a partir de 1º de maio, todas aquelas empresas que são o que cobram do produtor, né? O terceiro aí que cobra do produtor, que tem liminar, ela pode utilizar a liminar se ela não foi derrubada pela Receita Federal ainda e não reter o fundo rural ou reter e não repassar para a Receita, ok?
Certo.
E o produtor rural que tem liminar e que ainda está em pé essa liminar dele, também ele continua com o direito de não recolher o fundo rural.
Certo.
Agora, o que ele vai fazer? Se ele vai guardar o dinheiro do fundo rural em casa, na poupança, depósito judicial, é problema desse produtor ou dessa empresa que tem a liminar.
Tá.
Só que, a partir dessa data, de 1º de maio, o governo ele tem um dia estabelecido para a cobrança de impostos e contribuições.
Marcos.
Então, a Receita, se ela continuar fazendo a cobrança da contribuição fundo rural agora, no dia em que é estabelecido para cobranças dos tributos aí do governo federal, ela está considerando constitucional. Agora, se ela não fizer a cobrança que ela vem fazendo de 1º de maio para cá, ela aí vai dizer que é inconstitucional. Então, só para nós resumir o que eu estou dizendo, a constitucionalidade em função da resolução está agora no entendimento da Receita daqui para frente, Carlinha.
Marcos, como fica a situação de quem não recolheu o fundo rural?
Parei, aí você está dizendo de primeiro de maio para cá?
Exatamente, exatamente. Tem que pagar.
De primeiro de maio para cá, em qualquer comercialização que você fizer de grãos ou na pecuária, gado em pé ou gado para frigorífico, quem não tem liminar está sendo feita a cobrança e está sendo repassada nesse dia, que tem todo mês aí um dia que é obrigado a repassar. Sim. Está repassando o rural para a Receita, Carlinhos.
Entendido. E quem de 1º de maio para trás?
1º de maio para trás, considerando o Supremo, que é constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, está incluído na medida provisória que vence no dia 29 de setembro desse ano.
Tá. Marcos, a gente tem o prazo para as medidas, para a medida provisória da cobrança do fundo rural, que vence no dia 29. Depois do dia 29 de setembro, o que acontece?
Bom, Carlinha, neste momento nós temos lá uma comissão mista no Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, que está fazendo as audiências públicas da medida provisória e tem várias emendas a ser colocadas nessa medida provisória.
Certo.
Agora, temos tempo hábil até o dia 29, que é o dia de você aceitar o refis de uma medida provisória, temos tempo hábil de estar votado no Congresso as emendas? Não sei. Se nós olharmos o passado das votações, aí eu, cidadão Marcos da Rosa aqui, eu entendo que não há prazo suficiente. Esse prazo vai ter que ser prorrogado.
Certo. Marcos, a gente entendeu a situação de quem não recolheu no passado. Quem recolheu, como fica a situação a partir do processo, como ele está correndo? Quem fez o recolhimento do fundo rural até a data de 30 de abril de 2017? Qual a situação?
Quem recolheu, está tudo certo e continua recolhendo 2,1% mais o 0,2% até 31 de dezembro desse ano.
Certo.
A medida provisória que vai ter as suas emendas, não sei se vai mexer na alíquota, mas a alíquota da medida provisória é 1,5%. A partir de 1º de janeiro, a alíquota será de 1,5%.
Tá.
Agora, temos uma emenda para a medida provisória pedindo que não seja sobre a receita bruta do produtor rural, e sim sobre a folha de pagamento.
Tá.
Ou então as duas e o produtor escolhe a qual que ele quer fazer. Então nós temos várias O Fundo Rural, Carlinha, não tem como nós dizer nada nesse momento, é um imbróglio. O produtor tem que assistir, prestar atenção nas informações, e vai chegar um momento em que nós, as associações, as federações, os sindicatos, vai ter que tomar uma posição para orientar o produtor. Nesse momento, não temos orientação nenhuma, a não ser a que está aí. Agora, o produtor que tem o seu advogado, ele deve, obviamente, se ele quiser, seguir as orientações do seu advogado e fazer uma leitura.
Certo.
Eu só estou fazendo uma leitura aqui contigo porque eu tenho que ter o senso de responsabilidade, já que eu estou toda semana em Brasília. Estou saindo à tarde hoje, vou dormir em Brasília. Amanhã de manhã estou lá com a Comissão do Fundo Rural, estou lá com os nossos advogados, entendendo o processo melhor. Agora é o momento que não devemos fazer nada, nós temos que aguardar o que acontece.
Claro.
E outra coisa, Carlinha, quero deixar claro aqui, eu não quero descontentar as pessoas que entendem que o Fundo Rural acabou com a resolução. Eu não quero contentar as pessoas que entendem que o Fundo Rural é condicional nesse momento. Eu sou apenas estou presidente de uma associação, eu tenho a responsabilidade de informar aquilo que eu estou entendendo.
Sim.
E eu entendo, nesse momento, que isso é um enorme imbróglio e é uma grande injustiça com o produtor. Por outro lado, Carlinhos, independente de tudo isso que nós conversamos para trás, independente da matéria da Mônica Bergamo, nós, como Associação Brasileira dos Produtores de Soja, estamos entrando na justiça para não pagar o Fundo Rural.
Sim.
Só que a justiça pode tomar uma decisão em 5 meses, em 1 ano, em 10 anos. Esse é o nosso grande problema, Carlinha.
E voltar com a sua decisão como aconteceu lá no início de março, que o Supremo trouxe de volta a constitucionalidade do tributo, né, Marcos?
É justiça, é complicado.
Sim.
Agora, nós, como produtores, independente se nós somos, temos uma graduação qualquer, eu estou falando aqui que eu sou engenheiro agrônomo, tenho advogado, tenho médico, tenho dentista, tenho produtor que é produtor, que nasceu na produção rural, nós não entendemos nada de leis. Imagina uma lei dessa que há enormes interesses por trás,
sim,
tanto de advogados em particular, quanto do governo em particular, e o nosso interesse dizendo que é injusto, que nós não podemos pagar esses valores, que eles são, no mínimo, 3 vezes mais do que a sociedade paga. Então, isso é uma questão que tem que se discutir na justiça e leva tempo. Então, temos que ter paciência, não podemos acreditar em todo mundo, mas temos prazos ainda aí pela frente, Carlinhos.
E, Marcos, para concluir a reportagem da Mônica Bergamo, diz também que o governo vai escalar o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para ele tentar voltar essas negociações e tentar convencer os parlamentares que promulgaram essa medida no Senado, seria uma medida inadequada para voltar atrás com essa questão. Como é que você vê aí o Henrique Meirelles, então, entrando nessa jogada, entrando nessa negociação a partir de agora? Embora ele venha participando, né?
O Henrique Meirelles, é claro que a Receita Federal está lá dentro do Ministério da Fazenda, mas o Henrique Meirelles participou de algumas negociações e as negociações foram feitas com a Receita.
Sim.
E nós chegamos no ponto que estamos nesse momento.
Certo.
Eu não vejo espaço para ter mais negociação, a não ser as negociações, se o rural realmente for condicional, as negociações que estão sendo colocadas na medida provisória, as emendas na medida provisória.
Claro.
O seu governo não quisesse que votasse a resolução e ele fez um esforço até o momento que ela não fosse votada realmente, ele teria impedido, ele teria esvaziado a Comissão de Constituição e Justiça, para que não houvesse os 16 senadores que estiveram lá naquele dia.
Sim.
Tem senadores que disseram que o voto deles foi político. A base quer que vote essa resolução. Então, eu não acredito nela, mas eu vou ter que votar nela porque o meu voto é político.
Claro.
Então, Carlinha, vamos deixar claro para o nosso produtor que está nos assistindo. É um grande imbróglio. E há injustiças com o produtor rural nessa cobrança de Fundo Rural. Agora, não é nós os produtores que decidimos. é a Receita Federal, é o Congresso Nacional e é a Justiça.
Sim.
Nós estamos procurando, nesse momento, o caminho da Justiça. E eu, aí voltamos ao que eu disse anteriormente. A Justiça pode ser em 5 meses, em 1 ano, em 10 anos. Sim. Mas nós temos que lutar, nós temos que brigar. O que eu quero deixar claro nessa nossa conversa, Carlinhos, é que nós estamos fazendo o possível para ganhar essas ações e dizer que o fundo rural não deve ser cobrado no passado, a remissão no passado, e aí sim nós discutir o futuro. E é claro que nós temos que ter contribuição previdenciária, mas uma contribuição previdenciária justa, igual toda a sociedade.
Sem dúvida. Marcos, agradeço muito pela sua companhia nessa manhã de segunda-feira, principalmente por essa, como você mesmo colocou, por essa leitura das novas informações, para a gente poder interpretá-las e passá-las de uma forma mais clara e mais didática para o produtor rural, para que ele saiba que ação tomar nesse momento.
Espero que a gente consiga ter clareza, Carlinha. E ao produtor rural e à produtora que está nos assistindo e vai assistir esse vídeo, Carlinha, eu, Marcos da Rosa, sou devedor do fundo rural, sou devedor na pecuária, sou devedor que temos liminar da ProSoja Mato Grosso na comercialização de soja.
Claro.
O meu interesse, além de ser coletivo, meu interesse é pessoal, eu não tenho dinheiro para pagar essa conta.
Sim.
Ok, Carlinha?
Ok, Marcos. Muito obrigada, bom trabalho para você, que eu sei que você segue para Brasília aí também já hoje para voltar a essas discussões todas. Bom trabalho, boa sorte para você, Marcos. Boa semana, até mais.
Obrigado, um abraço a todos.
Um abraço, Marcos. Obrigada. Bom, você viu então as informações e o entendimento, principalmente, do presidente da ProSoja Brasil, Marcos da Rosa. É um momento realmente que ele colocou, ele resumiu muito bem, né? É um grande embrólio o fundo rural nesse momento. Essa informação da jornalista Mônica Bergamo, ela também permite todas essas interpretações, porque a alas, né? O grande resumo dessa história, como o Marcos bem colocou, é que há uma divisão entre os advogados do entendimento de que o que vale ainda é a decisão do STF naquela votação de 6 a 5, que trouxe de volta a constitucionalidade para o Fundo Rural, ao mesmo momento em que, por exemplo, uma outra ala, como o Corpo Jurídico da ProSoja Brasil, dizendo que, uma outra ala de advogados dizendo que a resolução do Senado ela supera essa decisão do STF. Então, o Corpo Jurídico da ProSoja Brasil diz que não, o que vale é a decisão do STF, ou seja, o Fundo Rural nesse momento é constitucional. Então é importante observar essas duas alas, ouvir esses representantes jurídicos, esses especialistas em leis, para a gente poder entender então para onde o processo corre a partir desse momento. Então, como o Marcos também orientou, esteja informado, esteja atualizado, porque as informações elas chegam mais de uma vez por dia sobre esse assunto e elas são realmente passíveis de dar um nó na cabeça do produtor. Então, esteja ligado, porque o Notícias Agrícolas está em cima dessa questão. Hoje, ao longo do dia, a gente ainda traz mais informações sobre esse assunto para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco, porque a nossa programação está só começando. Até mais.